Páscoa, mais sistemas assim que não funcionem de uma forma cartesiana, né? Mas sistemas que provoquem a gente, que tenham coisas secretas, que sejam imprevisíveis, que eventualmente estimulem o nosso imaginário, né? E que sejam imaginários, de certa forma.
Eu estava vendo, um vídeo assim, tipo, caralho, eu vi um iPhone aqui, né? Daí, tipo, criança aqui tem 4 anos, esse mundo cara mexendo.
Ah, é isso? Não, não era 4 anos, era 1 ano aquela criança.
Era 1 ano, criança?
Era 1 ano, meu.
Cara, tipo, eu fiquei de cara assim.
A criança tinha 1 ano e ela...
Mostra a foto do Mickey.
Não,
agora mostra aquele vídeo da Disney lá. Criança assim, tipo, nossa, meu.
A criança não sabe nem falar.
Todos os Estados Unidos.
Muito legal.
Tipo, olha pra criança dos Estados Unidos, tipo, criança que mora aqui, tá babando e tá tirando do chão.
Não, mas, se a gente der um iPhone para as crianças daqui também, elas vão pirar assim pra mim, pode ter certeza.
Coisa pior.
Vão fazer coisa pior, vão inventar detonadores de bomba com o iPhone, ou coisa pior. Mas vamos voltando à aula que a gente começou meio tarde hoje. Então, psicologia, já falei para vocês a introdução, que a gente vai trabalhar com psicologia, teoria da atividade e teoria do processamento da informação. Em ambas, quais são as questões fundamentais? O que elas se perguntam? O que elas propõem? O que é a consciência, né, humana, mais especificamente, que é um fenômeno humano? Como se dá a cognição, ou seja, o aprendizado? Como é que a consciência, você se conscientiza das outras coisas? Né? Cognição é o aprendizado através da consciência. Né? Ou talvez o aprendizado se dê através da cognição, melhor dizendo. E, por último, e o que mais nos interessa é o que determina o comportamento humano. E esse tópico a gente já viu bastante nas últimas aulas, né? Mas ambas têm visões diferentes sobre o que determina o comportamento humano. Então, nós é interessante porque o design de interação é, como a gente viu, uma forma de regulação do comportamento humano. A primeira delas é a mais estabelecida, digamos assim, hoje, tanto na academia quanto no mercado, é a teoria do processamento da informação, porque, obviamente, ela está ligada ao próprio desenvolvimento da informática, né? Foi essencial e importante para que o embasar o desenvolvimento dos computadores. Ela se baseia na premissa de que o ser humano é uma máquina pensante. Então, a teoria do processamento da informação conceitualiza a mente humana como um processador. E o fato dela ser um processador é o que diferencia o ser humano dos outros animais e também o que dá existência para ele. A existência vem do pensar.
Então,
exatamente, já consigo traduzir. Quem falou essa frase?
Descarei.
Cara, lembra do nome dele? René Descartes, né? É da onde vem cartesiano, né? Plano cartesiano, esse cara que inventou. Descartes falava, então, né, que ele foi um dos primeiros filósofos, né, a sustentar, sistematizar o conhecimento científico, o método científico de adquisição do conhecimento científico. A ideia é que você pode isolar o conhecimento, você pode utilizar ele em outras situações. E você pode comprovar que ele foi utilizado, você adquiriu um bom resultado se você seguir o mesmo método. Segue o mesmo método e você atinge o mesmo resultado. Mas a discussão que tem mais a ver é a conceitualização dele sobre a mente humana. Né? Ele acreditava que a mente humana era um reflexo de uma força global, assim, uma força que ele dizia que era Deus, né? Na época dele. Só que nessa época ainda existia bastante influência da Igreja Católica e tal. Já tinha pessoas nessa época que eram perseguidas ainda e tal. Então você não podia fazer uma teoria filosófica completamente sem Deus. Né? Então, depois é que o pessoal começa a pensar psicologia cognitiva sem essa preocupação transcendental. Mas então ela surgiu e se estabeleceu, essa teoria do processamento da informação, no século XIX e século XX, mais recentemente, né? Por quê? Porque o racionalismo começou a se tornar muito predominante como forma de pensar na nossa sociedade, né? Sociedade moderna, basicamente explorar os objetivos da sociedade moderna, explorar o máximo dos recursos da natureza, como? Através da razão humana. Só que isso, hoje a gente está percebendo que essa razão de exploração da natureza, ela tem um certo limite, né? O pessoal já fala dos limites da razão instrumental. A razão instrumental é aquela que vai usar todos os meios, porque não importa os meios, importa os fins, né? que é o Maquiavel, que é um dos primeiros também a teorizar essa razão. Mas estão vendo que hoje em dia essa razão tem um limite, porque você só pensa no aspecto bem microscópico, né? Ah, eu vou lá, extraio uma. Vou lá, tiro todas as reservas minerais do ambiente e uso aquilo para construir carros. Né? Só que a gente não vê o resto da nossa ação, né? Que é toda essa poluição. Então, na realidade, isso não é racional você explorar os recursos sem colocar de volta na natureza. No final das contas, você vai precisar deles ou você vai ter as consequências ruins. Né? Mas nessa época que surgiu, acreditava-se ainda piamente que o racionalismo era o suprassumo do pensamento. Né? E acompanhou também o surgimento dos mercados de massa. Né? Mercados de massa, que é a racionalização da vida social. Você coloca as pessoas dentro de cidades bem organizadinhas. A gente viu o Panopticon, né, aqueles recursos de fazer que a pessoa social uma observe a outra, né, a cidade toda construída a partir de uma racionalidade e tudo funciona teoricamente perfeitamente, sem pulsões, todo mundo está dentro da razão. E aqueles que não tiverem são excluídos, são colocados dentro de cadeias, então, um lugar onde eles possam estar, não vão fazer mal à sociedade. Então, agora, mais a ver com os interesses comerciais, né? Tem a questão da relação de produção e de consumo, né? Que você racionaliza isso, você coloca uma cadeia de produção, linha de produção, e você coloca uma linha também de consumo. Né? Tudo isso você coloca em mensura em números, termos quantitativos, você tem uma espécie de economia exata, né? Economia como uma ciência exata. Para isso, você tem que pensar também como que as pessoas vão reagir aos produtos e como elas vão trabalhar. E aí entra essa psicologia cognitiva, a teoria do processamento da informação. Como é que eu posso controlar e ajustar esse fluxo para que ele seja completamente racional de acordo com as características do ser humano. As duas áreas que mais se utilizaram dessa teoria foi a educação e a engenharia militar, né? A educação, porque as pessoas precisavam se adaptar ao mercado de trabalho, então eles acreditavam que a pessoa precisasse ter habilidades específicas para poder trabalhar, e essas habilidades tinham que ser transmitidas a essas pessoas. É como se as pessoas fossem uma tábula rasa para começar a educação, né? Elas não tivessem cultura nenhuma, porque não interessava a cultura popular, interessava a cultura de trabalho. Você sabe que você está adestrado para saber cumprir horários, que é uma coisa que a gente tem que... não tem conseguido ultimamente, né? Então eu vou começar a voltar a adestrar vocês agora depois dessa aula, vou ficar bem adestrados. Cumprir horários, saber se organizar, saber conversar com as outras pessoas, assuntos relativos ao trabalho, saber fazer operações matemáticas, enfim, tudo aquilo que interessa à força de produção. E obviamente, mecanização militar, né? Para você usar essas, para você controlar, né, os soldados de alguma forma e que eles executem as operações militares perfeitamente, digamos assim. Um dos modelos mais conhecidos de teoria do processamento da informação é o modelo do CARD, e mais os outros pesquisadores, que elaboraram em 1983 essa conceitualização aí do funcionamento da mente. Vocês vão ver toda vez que vocês forem trabalhar com teoria do processamento da informação, psicologia cognitiva, vocês vão ver modelos abstratos que tentam explicar como é que funciona a mente. Segundo esse modelo, a mente humana, ela é composta é um processador de informação, né? Processador de informação humana. E ela é composta de alguns elementos. Então você tem a memória, né? Que é o componente que ele está dando mais atenção aqui. Você tem o componente da percepção, tem o componente cognitivo e o componente motor. Então, o que acontece? Quando você está interagindo no computador, o olho, né, que faz parte do sentido de percepção, ele vai enviar sinais para o processador perceptivo, uma parte do cérebro, uma parte da mente que processa esses dados, né, e separa eles. Ah, isso aqui é um estímulo visual, isso aqui é estímulo auditivo, e aí ele tem umas formas matemáticas aqui para prever quanto tempo leva para você processar um determinado estímulo visual, uma imagem piscando. Né? Então, esse númerozinho é mais ou menos isso. Depois de processados esses essas informações elas vão para a memória de curta duração, que é uma memória que dura aí, sei lá, 10, 20 segundos, e aí o cérebro vai passar para um processamento cognitivo. Ela vai verificar o que é essa informação em relação a tudo que eu já sei, em relação à minha memória, por isso é um processo interativo. O que eu já vi que aparece na luz vermelha do sinaleiro, eu sei que aquilo ali é para parar. Então, o significado que eu só vou ver no nível de cognição, no nível de percepção, eu só percebo que é uma luz piscando, mais nada. Quando chega na cognição, eu percebo que aquilo ali tem uma relação com outras coisas que eu já vi anteriormente. Também, obviamente, tem um tempo, né, de processamento previsto aqui, né? Se essa informação é nova e ela é importante, considerada importante, o cérebro vai jogá-la para a memória de longo tempo, né? De longa duração. E aí você vai se lembrar daquela experiência, ou não, né? Por um bom tempo. Mas senão você deleta essa memória de curta duração. E daí você pode ter ou não uma resposta, né, para um processamento motor. Pés, as mãos, pernas, enfim, qualquer parte do corpo. Então, esse é o esquema básico aí de funcionamento da mente. Ou do processo cognitivo, melhor dizendo. E para que... Vocês conseguem notar uma proximidade muito grande à descrição do funcionamento da mente com a descrição do funcionamento do computador? Né? Não é por acaso. Quem está bolando isso são as mesmas pessoas que criaram o computador, ou a mesma teoria que criou o computador, agora está tentando ir além de ter criado o computador e também recriar a mente humana, né? Não só um computador físico que calcula números, mas um computador capaz de pensar como nós. Para isso, eles vão tentando ao máximo descrever como é que funciona a mente humana para tentar reproduzir ela dentro do computador. Isso se chama inteligência artificial. É só que inteligência entre aspas, porque até agora não conseguiram realmente fazer alguma coisa inteligente como ser humano, né? E até teve uma queda, mais ou menos nessa época, começaram a cair muito as verbas nessa área, né? As empresas pararam, os governos pararam de investir porque não estavam tendo retorno, né? A inteligência artificial só volta a receber investimentos agora, mais recentemente, de uns 5 a 10 anos para cá. Mas para que servia, né, esse modelo? Nessa época, ele foi aplicado na prática para tentar prever como que seria o comportamento humano, né? E projetar os sistemas para que eles fossem autoprojetáveis. Então, sistemas autopoéticos, que chamam, né? Um sistema que é capaz de se autoprojetar. Por exemplo, eu tenho um sistema que é uma base criadora de interfaces. Aí eu dou lá os critérios. Eu quero que você crie um software assim assado para mim, e o sistema imediatamente já bola a interface automatizada para aquele software que você vai querer. Quais os campos você vai querer nesse banco de dados? Ele já gera as interfaces automaticamente, e a ideia é que, aperfeiçoando o modelo de descrição da mente, se aperfeiçoaria a eficácia, a eficiência dessas interfaces. E uma das aplicações práticas disso é o modelo GOMS, que é a abreviação para Goals, Objetivos, Goals, Objetos, Modelos, sistemas, que é uma coisa assim. Então, aplicando esse GOMS, você consegue decupar a ação humana e descobrir quanto tempo vai levar para fazer cada ação. Então, você tem uma tabelinha lá, vocês viram quanto tempo leva para processar, ele tem uma forma mais para calcular quanto leva para processar um estímulo visual. Aí o cara vai lá, usa outras formas, ele consegue descobrir quanto tempo leva para a pessoa fazer o movimento de um alvo, né? Ele calcula junto com o tempo que leva para fazer o movimento do braço, tá. Então ele tem um tempo para apontar um objeto na tela, que é 0,5, deixa eu ver ali, 0,5 segundos. 0,5 segundos é o tempo que leva para mover. Aí para selecionar, botar o mouse no lugar e apertar o botão, clicar o mouse, 0,1 segundo. Para arrastar o mouse do ladinho, selecionar a palavra D, 0,3. E aí vai, até chegar ao total para fazer essa operação e selecionar a palavra, né, the cat, né, e colocá-la em negrito, com Ctrl B, né? Se bem, Ctrl B no teclado, você leva no total 2,3 segundos. Então o cara faz essa conta sem fazer, escolhe quanto tempo vai levar para executar a tarefa antes mesmo de se atestar com usuários reais. Então ele pode, teoricamente, saber como vai ser usado o sistema, quanto tempo vai levar para usar o sistema, e com isso saber se ele será eficiente. Eles acreditavam que eficiência e eficácia era uma função do tempo que você levava para usar uma interface. Quanto menos tempo você levasse para usar a interface, melhor ela seria. Né? Quanto menos tempo você gastasse. Então, é essa mesma fórmula aplicada à interação usando o mouse. Né? Mesma operação, vocês viram botar um negrito numa palavra, executada utilizando menus do Macintosh. Um total dá 3,4 segundos. Aí o cara vai dizer o quê? Qual é melhor nessas duas tarefas? Nesses dois esquemas, nesses dois fluxos? O primeiro ou o segundo? Vai dizer que é o primeiro, por quê? Tem menor duração de tempo. Agora, eu pergunto para vocês, né? Eu pergunto uma crítica também nesse modelo, né? Será que é melhor mesmo? A única coisa que importa para a gente é o tempo e duração? Qual o sentido que tem esse tempo? E se naqueles 1,4 segundos eu senti que demorou muito mais tempo? E nesse daqui 3,4 eu senti que demorou muito menos. A nossa percepção do tempo, ela é cartesiana? A gente percebe o tempo sempre da mesma forma? Ou o tempo ele é afetado pela situação, o contexto, o sentido que a gente dá a ele, né? Às vezes a gente para, né, na frente de um pôr do sol e fica lá olhando, quando vê, passou 2 horas. Né? Você achava, você sentiu, teoricamente, passou 10 minutos. Ou vice-versa, né? Você vai para uma fila de um banco, meu Deus, que eu fiquei horas, que no banco você olha, foi 5 minutos. Né? Mas que o seu sentido, a sensação daquela situação foi diferente. Então, essa visão do processamento da informação é muito restritiva, né? Existem outras conceitualizações um pouco mais abrangentes ainda dentro dessa teoria, que é aquela do Donald Norman, do Berlin Design do Dia a Dia. Ele é um dos principais autores dessa visão do processamento da informação, mas ele é um pouco mais aberto do que aquele card lá, só vê números, né? Ele considera as outras questões também mais semióticas, assim. Mas o principal da teoria dele é isso. Que você, quando você cria um sistema, o designer, né, o designer tem um modelo de como esse sistema funciona. Melhor, quando o sistema é criado, ele tem um modo de funcionamento interno. O designer, ele vai colocar uma interface nele, né, que vai explicar esse modo de funcionamento interno a partir de um outro modelo. Normalmente uma simplificação de como funciona internamente. Então ele vai ter um modelo de design. Ele vai exprimir esse modelo de design através da imagem do sistema. Esse modelo dele, mental, né? Uma criação mental, ele expressa através da imagem do sistema ou interface preferida. Essa imagem do sistema vai ficar disponível para o usuário quando for interagir, mas o usuário, quando ele começa a interagir com o sistema, ele já tem uma conceitualização, uma visão prévia do que ele acha que vai ser esse sistema. Né? E esse é o modelo dele. Né? Então, quando ele interage com o sistema, ele vai descobrindo como é que funciona o sistema, vai interagindo com a imagem e vai relacionando ao modelo dele. Então, o grande problema que o Norman encontra naquele livro, Design do Dia a Dia, que fez ele perceber isso aqui, é que o modelo que o usuário, que o designer cria no sistema, ele é muito diferente do modelo que o usuário já teria previamente. Ou esse modelo, ele é inconsistente num programa, num software ou numa interface qualquer, e o modelo é de um jeito, numa outra interface que é parecida, é de outro jeito completamente diferente. Daí o usuário viu uma e gravou, registrou aquele modelo de interação, e quando ele vê a outra, ele já não consegue mais.
Caso clássico é o Office.
Hã?
Caso clássico é o próprio Office.
O próprio Office 2007, né? Que as pessoas criaram modelos mentais complexos, né? De como funciona, encontram as opções dos menus e tal, né? já se encontrava ali dentro. Jogou o Office 2007 com uma reorganização completa das operações, o modelo já não era mais o do usuário. Né? No entanto, vamos para um exemplo mais bem tangível, né? As portas, né? A porta quando... Ah, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham quando vocês veem essa barra aqui na vertical, dessa porta aqui? Uma barra na vertical na porta é para puxar ou empurrar? Vertical para puxar. E se ela é horizontal, puxar ou empurrar? Se ela fosse na horizontal, empurrar. É, então essa, por que isso? Por que, que a gente acha isso?
Portas do jeito.
O que, que a gente acha que é assim?
É mais lógico.
É mais lógico?
É, está implícito com o objeto. Assim, você deduz que é assim.
Por que, que é mais lógico? Por que eu tenho que puxar na vertical e empurrar na horizontal?
Eu acho que o projetor que quis passar isso.
E a gente começou, né?
Hã? Não sabia disso? Nunca tinha parado para perceber, né? Mas você já deve ter algum dia chegado numa porta que tinha, que tinha que ser empurrada assim, né? Com o que era pegador na vertical, mas você tinha que empurrar ela. Por que que é assim? Pelo seguinte, se você se for na horizontal pegador e você tiver que puxar, se você puxar aqui, ó, que teoricamente você pode pegar em qualquer parte, né? Se você puxar perto do eixo da porta, fica mais difícil, né? Dá mais trabalho. Então você coloca o mais longe possível do eixo da porta para facilitar a abertura. Né? E para você empurrar fica mais fácil na horizontal. Tanto faz, quando você apertar, não vai fazer muita diferença. Claro que aqui do lado direito é um pouco mais fácil, mas não faz tanta diferença do que puxar. Empurrar você não precisa segurar, você não precisa ter uma pega, você precisa ter uma pega forte no objeto para você empurrar. Mas puxar você precisa. Porque você puxa de fora, né? Desse lado. Se você puxasse do outro lado, assim, aí seria fácil. Né? Mas não. Então são características intrínsecas ao funcionamento da porta. Porém, entretanto, a gente conceitualiza isso não por causa de toda essa lógica. Provavelmente a primeira vez que vocês pensaram nessa lógica toda, né? Foi porque eu expliquei isso para vocês agora. Essa lógica, ela é uma coisa subjacente ao sistema, a qual a gente não se preocupa muito. A gente não se preocupa como os sistemas funcionam. A gente se preocupa com a imagem dele. Né? E a imagem, a gente vai processar ela, usando esses termos dessa teoria, de acordo com as nossas experiências prévias, de acordo com o que está na nossa memória. Se todas as portas, né, que a gente vê, a maioria das portas, elas, os que estão na vertical é para puxar e o que está na horizontal é para empurrar, a tendência é que a gente, quando vê esse padrão sendo repetido, a gente interage da mesma forma. Não porque é o melhor jeito, mas é porque é o jeito padrão, digamos assim, é o que está registrado na memória. Existem muitas coisas no nosso dia a dia que têm um padrão ruim. E é isso que o Norman está justamente criticando naquele livro. Ele está falando, olha, o padrão que se estabeleceu como sendo o normal, como sendo o certo, o correto, ele muitas vezes ele é ruim.
Mais adequado.
Não é o mais adequado, exatamente.
Mas, então, daí, por exemplo, sim, ele está questionando, vamos dizer, bom, esse lance de uma forma, assim, bom, você deduz assim, que uma coisa funciona pelo formato. Né? É isso que ele está questionando.
É uma das questões. Uma das questões. A gente vai ter uma aula mais pra frente sobre a fórias, ou eu prefiro a tradução em português, propiciação.
Propiciação?
É, depois eu explico melhor. Na verdade, você está trabalhando mais com a questão da interpretação, do reconhecimento da questão. Estou trabalhando mais com o conceito de modelo mental. Tá ligado? Mas eu acho que.
É outra vertente.
É outra vertente. Na realidade, o Norman também fala das duas coisas, mas o Norman ele fala de afordas no sentido que você nem pensa, você encaixa. Né? Você olha, você sente que aquilo ali vai encaixar daquele jeito e você vai e pronto. Mas a gente discute melhor isso mais pra frente.
Quadrado do buraco. ligados.
Exatamente, por aí. Agora, a questão que eu quero que vocês percebam dessa ideia é que o modelo mental, né, é o que determina o comportamento das pessoas, tá? Segundo essa teoria. E se você quer que o comportamento das pessoas seja X, você deve ter descobrir qual é o modelo mental dessas pessoas e projetar para suportar ou não esse modelo mental, através da imagem do sistema. Esse modelo mental, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, ele pode mudar ao longo do tempo, tá? Por isso tem aquela interaçãozinha. Conhecendo melhor o sistema, eu posso modificar o meu modelo mental e me adaptar ao Office 2007, por exemplo. Um exemplo clássico aí de modelo mental é quando você está no carro, né? E você vai usar os pedais e você já tem modelo, né? Da direita, extrema direita para frente, no meio é freio, né? E usa o pé direito. E o da esquerda é a embreagem. Se você inverte isso aí, realmente vai acontecer acidentes terríveis, né?
Marcha também.
Hã?
Marcha também. Se algum período tem um problema de carro, a gente vai no forte, vai fazer marcha. Todo mundo sabe que tem padrão, né? Daí, desviar dos cobras, os carros do pessoal, então esse padrão, então, tipo, quando tem carro lá fora, foi esse problema. Daí, agora, quando tem carro do chão, vai se fazer marcha diferente. Para dar peça, puxar uma lagoa, o carro seria a primeira.
Ah, aquela ali que era.
Você tem que ir nas ânsias, tem que puxar, né? Um rabo no canto, assim, onde seria a primeira, né? Ah. E a primeira vez que eu peguei o carro lá de cima, tá dando umas coisas de verdade, tipo, a primeira, eu peguei o carro da segunda, eu peguei na quarta, porque ele tinha, tipo, um novo aprendizado, entendeu? Tipo, o primeiro já não era mais o primeiro.
Então, isso aí é justamente o modelo mental, é o que o nome explica. Vocês lembram da primeira aula? Corporidade? Cognição? Lembra que a gente falou que a cognição não está só na mente? Não é essa visão aqui, tá? É uma outra visão. Essa visão da corporidade mais a fenomenologia, que eu não vou nem abordar, porque não é uma das abordagens mais conhecidas. Mas isso aí não é só para uma questão mental, eu acho que é principalmente corporal também, né? Você está todo...
Todos os membros já.
Todo o seu corpo já está todo empenhado já para interagir de um determinado jeito, né?
Eu também, quando não fosse, se eu tivesse um indicador, eu estava mais, ia acertar mais fácil.
Não tinha nem isso.
Não, tipo, só uma vez, mas tipo, seria como se tivesse uma telinha assim, depois que eu tinha dado a marcha errada.
Ah, entendi. Bom, percebendo a questão do modelo mental, acho que é um conceito fácil de entender. Agora, essa questão ele vai mais a fundo, né? Ele vai colocar o modelo mental numa perspectiva dinâmica. Então, ele fala que quando a gente interage com o mundo, a gente passa por essas etapas aí, né? A gente formula metas, eu quero interagir com o mundo, eu quero atingir um objetivo. E aí você tem uma intenção a partir de uma que vai dar origem a uma sequência de ações, você vai formular uma sequência de ações, você vai pensar como você vai interagir, fazer um plano de ação, digamos assim, antes de agir. Essa é bem importante nessa teoria dele. Um plano antes de agir. E aí você executa esse plano de ação e você vê o que a reação do mundo através da percepção, daí vou dando a volta no círculo. Você vai receber primeiros estímulos visuais, auditivos, sonoros, táteis, vai interpretar esses estímulos, saber o que é, e vai avaliar se esses estímulos eles estão atendendo às suas intenções, se estão de acordo com as suas intenções, se eles permitem atingir as suas metas. Bom, aplicando esse modelo, no design ele é muito, muito, muito poderoso, tá? Olha só o que dá para fazer. Você transforma em perguntas. Então, a pergunta do usuário, quando ele está interagindo com o sistema, é: em primeiro lugar, ele olha para o sistema, para um artefato, isso serve para atingir minha meta? E a partir do momento que sim, serve, ou talvez, então eu vou tentar ver quais são as ações possíveis, o que eu posso fazer com ele, né? Em seguida, qual a ordem dessas ações? Né? Que etapas serão necessárias? Em seguida, como executar? Né? Detalhes de operação. Aí, quando o sistema me dá essa volta, né? Qual o estágio do sistema? Em que estado ele está? Né? O que ele está mostrando para mim agora? O que aconteceu com ele? Em que etapa eu estou? Dentro do que eu quero executar, meu plano, em que momento que eu estou? E será que eu estou no estágio desejado? Era aquilo que eu queria chegar, né? estou indo no caminho certo? E aí vai o ciclo de novo. Essas perguntas a gente não se faz conscientemente. Às vezes fazemos conscientemente, mas a gente está o tempo todo fazendo quando interage com os objetos, né? Então, se você responder essas perguntas todas para o usuário, seu sistema, ele se torna o que eles chamam de auto-explicativo, né?
Intuitivo.
Intuitivo. Né? Parece que é intuitivo, mas na realidade não é bem intuitivo, né? Porque não é uma coisa da intuição, é justamente uma coisa bem consciente, né, digamos assim. Simplesmente é um processo que a gente não se dá conta.
Explicativo,
sim. A gente não se dá conta que a gente está fazendo essas perguntas, mas a gente está fazendo. E o sistema, a gente não dá, você não se dá conta que o sistema está respondendo isso. Mas ele está respondendo. Então, não é intuitivo. Intuitivo é um negócio que você não, realmente não traça de onde vem.
Devia só.
É, a intuição é um negócio que você não traça a origem. Porque se você traçar a origem, não é intuição. Né? Então, por que, que as pessoas dizem que isso é intuitivo? Porque elas não sabem explicar de onde vem. Mas existe. Aqui está a forma. Tá? Agora, o grande problema, né, do, quando você vai interagir com os sistemas, é quando você tem erros. Né? Quando você comete erros. Então, o usuário pode cometer erros na hora que ele vai, definir como ele vai executar a tarefa. Ah, não, eu vou apertar esse botão aqui, né? Vou girar esse botão 40 graus. E era para girar o botão 30 graus. Aí ele comete um erro de avaliação, de execução. Ele sabia que tinha que virar, formulou todo o processo dele, todas as etapas, mas na hora de executar ele botou um pouquinho a mais. Né? E acontece um erro no sistema. Aquilo ali, na realidade, não é um erro do sistema, é um erro dele, né? E que o sistema vai reagir de uma forma que ele não esperava. Só que ele só vai perceber isso, olha lá, depois, né? Primeiro, qual é o estado do sistema? O sistema está funcionando perfeitamente. E que etapa eu estou? Ah, estou na etapa aqui, 3, né, da minha tarefa. Agora, será que eu estou no estágio desejado? Será que cortar todos os meus papéis que eu coloquei para imprimir era o que eu queria, realmente, né? Botou na máquina lá que corta e imprime ao mesmo tempo, botou para imprimir e começou a cortar o papel. Né? Será que era isso que queria? Ou pior, botou a mão dele ali na frente, né? Apertou o botão e cortou a mão. Né? Aí provavelmente ele vai perceber o erro naquele primeiro estágio ali, no estágio de percepção. Ele vai sentir imediatamente a. Acho que nem vai passar pela cognição do cara. Ele vai sentir o reflexo de tirar a mão dali, né? Se sobrar a mão. Então, o que, que eles fazem nos sistemas? Eles tentam evitar que as pessoas cometam erros, né? Porque as pessoas, teoricamente, elas podem cometer erros assim e prejudicar o funcionamento do sistema global. Então, você evita o erro criando estruturas de coerção que impeçam que a pessoa cometa o erro. Né? Então, você põe na máquina lá um botão, se apertar um botão só, não liga a máquina. Tem que apertar um botão de um lado e outro de outro, porque daí o cara não pode botar a mão, né? Só que daí o Brunão é o cara que põe a cara. Hoje aconteceu, gente. Aconteceu muitos casos. O cara que põe a cara e perde a cara.
Como assim?
Ah, imagina uma máquina cortadora de papel. Tá? Passa aqui, aí você põe o papel. Aí você tem prazo. Se você põe um dedo no botão só, o cara vai pular o papel e segurar. Não, o cara corte bem rente, né? Aí você põe no botão. Hã?
A gráfica do tipo ali, que é perto da minha casa ali, o que aconteceu no acidente desse? Eles até têm sensores, né? Tipo, imagina uma guilhotina que corta puff de papel assim. Tem sensores, né? Pra identificar se tem alguma coisa que não seja papel ali no meio, né? Só que os funcionários.
Às vezes não funciona esses sensores.
É, às vezes não funciona.
Ou o funcionário é tão sacana que o cara descobre. Como que aquele sensor pode ser hackeado para ele poder olhar lá e ver se está cortando do jeito certo? Porque às vezes a máquina não funciona e o cara fica bravo com a máquina, porque a máquina corta errado, esgarça o papel, na hora que corta, esgarça. Daí tem que olhar para ver se está certo lá e o cara põe a cara lá
é isso que aconteceu, cara.
E corta o cabelinho dele.
Esses dias, né? Não foi só o cabelo, né? Só o cara. Matou na hora, né?
Matou na hora.
Fatality,
não. Imagina os caras trabalhando perto assim.
Não, então, meu colega trabalhava lá, estava do lado, ele falou, putz. E foi chamar o pessoal, né?
Chamar o pessoal da limpeza, né?
Tipo, tem uma plaquinha lá, tipo, só
não, tinha sido
muito difícil decepado.
Ah, o problema é que
já estamos há 3 dias sem pessoas decepadas.
Não, mas tem, cara, era um cara que trabalhava há 15 anos lá, já tinha visto altos disso acontecer, tipo, não, das pessoas, assim, tá? E tem um aviso, assim, não coloque, tipo, enorme, na frente do cara, assim, sabe? Tipo, aperta dois botões e... Foi engraçado, tá? Mas ele era igual ele descrevendo, assim. E ele falou, assim, tem um aviso enorme, assim, em português, vermelho e
amarelo. Mas é muito comum isso, cara, isso é...
Ele falou que acontece, assim.
Então, mas como é que eles tentam resolver essas questões? Eles tentam evitar que o cara cometa o erro, não é isso?
É.
Tentando evitar o erro. Agora vamos ver como é que isso aplica na prática. Né? A gente botou um exemplo aqui por acaso, mas eu tenho um estudo de caso aqui que eu acho que é mais interessante sobre esse assunto e mais relevante, né, também. Que é o famoso desastre do TAM 3054, né? Que é aquele voo fatídico que teve no ano passado, que era para ter pousado no aeroporto em Congonhas, né? Pousou, mas o problema é que ele resolveu tentar voar de novo, né? Não, não foi bem assim, é bem complexo a situação, mas no final das contas acabou matando todo mundo do voo, né? Acho que uma pessoa sobreviveu, não é isso? Não? Não, ninguém sobreviveu, né? E também matou gente no prédio da TAM que ele bateu, né, depois, no freio, enfim, né? Vamos recapitular, vocês lembram bem o que aconteceu, né? Piso molhado, né? Piso molhado, dia de chuva, as ranhuras da pista não tinham sido feitas, a pista de Congonhas era muito curta, né? Vamos entrar nesses detalhes do funcionamento do avião. O que o avião desceu, né? Na velocidade normal, tocou o solo na velocidade normal, mas ao invés de reduzir a velocidade, ele aumentou a velocidade e depois virou para a esquerda, não se sabe exatamente por quê. No dia seguinte ao desastre, né, eu fiquei sabendo do desastre e tal, e imediatamente pensei, putz, avião caiu, pô, vou ler umas notícias, né, fui ler. Aí, pelo que eu estava lendo a notícia, o que eles estavam informando, eu pensei, será que isso aqui não é um caso de, eles falam que é possível que seja erro humano? Toda vez que você vê uma notícia erro humano, pense, isso pode ser um erro de sistema, ou seja, um problema de usabilidade que levou a um erro humano, um erro de avaliação humana. Então eu fui investigar o que eu podia investigar, né, sobre isso. Peguei, fucei na internet e baixei um monte de manuais de operação da Airbus A320 e descobri uns sites que tinham capturas de tela de simuladores de voo do A320. E comecei a estudar como é que funcionava aquele treco e a situação, quais eram os comandos, como é que era o processo de pouso, né? Estudei lá, porque tinha que apertar cada coisa, o piloto e tal. E cheguei à conclusão de que podia ser, né, que o acidente tivesse acontecido porque o piloto fez uma avaliação errada das condições da pista, achou que era normal a situação e não usou os controles do manual, botou tudo no automático como normalmente ele faria, né, e o automático teoricamente faz o cálculo já para essas condições estranhas e no final das contas não deu certo, o automático falhou e o piloto não conseguiu salvar tempo. Essa foi a minha hipótese, eu publiquei isso um dia depois do acidente. Quando eu publiquei, uma galera assim, começou a comentar e tal, muita gente vindo, gente do Google, paraquedista, assim, que digitava acidente TAM e tal, caindo no meu blog e tal, e começou a bombar o blog, ganhar dinheiro no AdSense, só que de repente o Google foi lá e bloqueou os anúncios para esse assunto, né? Então todas as páginas que tinha acidente TAM não aparecia anúncio nenhum, né? Mas tudo bem. O fato é que vários pilotos também comentaram nesse post e falaram, é bem possível que isso tenha acontecido, alguma coisa parecida com isso, né? Pessoas que eram especialistas em ergonomia de avião. Nossa, foi bem legal assim, a interação que teve nesse post. Mas essa foi a minha hipótese, né? Excesso de confiança no autoland e autobrake, né?
Você sabe, tipo, se não for em outras pistas, eles já estavam acostumados. Estava chovendo, botar no autoland e o autoland se virava, né? Só não esperou que o sistema ia conseguir se comportar com uma condição adversa da pista.
Era exatamente isso que eu tinha, a minha proposta, né? E eu fazia uma crítica também, né, aos sistemas de voo, que eles confiam demais no automático e tratam as pessoas como máquinas também, né? Como se as pessoas tivessem se automatizado também.
Estava tendo uma reportagem assim que eu já conversei até com a pessoa, tipo, colocar 15 licenças, então você precisa fazer todo aquele treinamento para a gente vir jogando, sabe? Tudo treinamento para o jato, agora você vai montar o jato à distância.
É, você joga o Flight Simulator, é um jato de verdade.
Então você não precisa, então você precisa de todo aquele treinamento, você só precisa saber se virar com o sistema. Sabe? Então, agora você tem confiança demais no próprio sistema deles.
É, a gente já vai falar mais sobre isso. Agora, sobre essa questão específica desse post, legal também que no dia seguinte, depois de ter publicado o post, ele foi traduzido em espanhol, publicado num blog, e também um cara na televisão, eu não vi isso, mas um cara na televisão foi entrevistado, um ex-piloto, que apareceu naquelas câmeras assim, escondidas e tal, sem aparecer quem é, falando, porque no livro do Donald Norman ele diz que os erros humanos podem ser erros de usabilidade, que o sistema da Airbus é uma porcaria, que você... detonando o sistema da Airbus. Isso foi no jornal da SBT que apareceu. Não sei se o cara leu o meu blog, acho que não, mas deve ter mais pessoas preocupadas com isso também, com essa consciência. Mas eu citava o Donald Norman também. Anyway, agora o que aconteceu de fato, né? Depois que saiu a investigação da Caixa Preta, o que aconteceu? Tem dois manetes, né? Que controlam basicamente a velocidade das turbinas, e ele tem três posições para cada um dos lados, né? Cada uma das turbinas. Posição de aceleração, climb, posição marcha lenta, idle, e posição reverso, né? Então, quando você vai pousar, você pousa com aceleração. Você pousa no marcha lenta. Você vem vindo na marcha lenta, aí depois você reduz para o reverso quando você toca o solo. Tá? Só que o que acontece? Se você vem na marcha lenta e a condição está muito estranha, o avião pode cair muito rápido. Pode dar uma situação de instabilidade para o avião. Então, o que acontece? Os pilotos, embora no manual fosse proibido isso, os pilotos colocavam das turbinas em reverso e a outra em aceleração, ou em marcha lenta. E daí dava certo, e deu muito certo. Vários aviões pousaram assim, inclusive na investigação, um piloto que tinha pousado antes desse aqui tinha feito o mesmo processo, mesma coisa, e tinha pousado normalmente. Só que o problema é o seguinte, no meu caso específico do voo 354, quando o cara fez esse movimento, o sistema de auto-thrust, que é um outro sistema automatizado ali, interpretou que o cara queria arremeter. Só que o cara já estava no solo. Como é que o cara vai arremeter já estando no solo? Loucura, né? O sistema fez uma avaliação errada da condição. E o que aconteceu? Ele deu força total nas turbinas e os pilotos não perceberam que estava sendo esse controle que estava dando essa força total. Eles não sabiam de onde estava vindo essa força total. Então eles tentaram acionar os spoilers e freio manual e tal, tentaram parar, frear, né? Até nas conversas, no registro, lá diz, tenta frear, freia. Daí o piloto diz, não dá, vira. Última solução, na vira, né? E vira e bateu no avião do prédio da TAM, né? Então, eu acho realmente, então, que a minha hipótese, eu não acertei na mosca, mas acertei próximo, né? Que é excesso de confiança. Excesso de confiança no sistema automatizado, se comportou de uma forma inesperada e, como a gente estava confiando que o sistema funcionasse, o cara não verificou aquilo ali, ficaram desesperados e perderam o controle da situação. Existe o sistema avisou eles que estava errada essa situação, né? Quando você coloca lá aquela posição climb e reverso ao mesmo tempo, ele pisca retard, parece um avisozinho piscando. Só que como o cara faz aquilo todo dia?
Aquela todo dia, esse sistema.
O cara já acostumou com aquela mensagem, né? Que tinha um sistema que seria uma atualização para esse sistema da Airbus que iria dar uma mensagem muito mais... tocar um alarme quando fizesse essa posição, essa movimentação. Um alarme ensurdecedor. O piloto não pudesse... Isso foi oferecido para a Airbus antes desse acidente, 6 meses antes, e a Airbus não quis fazer o upgrade porque ia ter que fazer recall em todos os aviões, né? E aí não fez. E daí agora, depois do acidente do 534, agora eles vão fazer. Bom, de quem é a culpa desse acidente? Não sei. Não, acho bem difícil. Acho que a culpa é toda essa confluência de fatores. Se a pista fosse maior do aeroporto de Congonhas, talvez desse tempo melhor dos pilotos corrigirem isso a tempo. Tem possibilidade, se não estiver chovendo, né? São Pedro também pode ser culpado, né? Bom, agora o que me interessa nessa questão desse caso não é quem é culpado, mas sim como é importante essa questão da interface humana com o sistema e como ela é muito mal compreendida, muito mal conceitualizada. Olha só o que diz o manual de segurança do piloto, né? do operador de avião, né? No caso da TAM. Lá no manual tem um modelo chamado Shell, que é essa abreviação aí para Hardware, Software, Environment e Liveware. Ele diz que toda a questão de segurança da aviação, ela envolve todos esses quatro fatores e você não pode isolá-los. Você não pode analisar só, isso aqui é um problema de hardware, é só um problema de pessoa. Tem que analisar eles em conjunto. Beleza? Ótimo. Muito boa essa ideia, né? Mas tem um problema. Como é que eles chamam o ser humano? Liveware. É um sistema vivo. E aí depois, no resto do texto, ele não chama mais liveware, ele traduz em português como equipamento humano. Se o equipamento humano comete um erro, né, você agora, se você se tornar um piloto, você vai ser um equipamento humano. Você vai ser conceitualizado como uma máquina e todo o seu treinamento, né, vai ser feito para você se comportar como uma máquina. Então, como é que funciona o treinamento de piloto? Ele é levado a executar primeiro em um simulador milhares e milhares e milhares e milhares de vezes o mesmo procedimento, para que ele automatize o procedimento, inclusive as exceções. Deu pau no sistema de verificação da altitude. Pá, já sabe qual que é o outro sistema que ele vai usar como uma alternativa, né? Então ele é treinado como se ele fosse um sistema, para ele se comportar como se ele fosse um sistema e não ter nenhuma falha. Para o piloto ser um interagente completamente racional, para que não haja problemas com o sistema, porque o sistema é completamente racional. Se o ser humano for completamente racional, ou eles encaixam, eles se comunicam corretamente, digamos assim. E os sistemas, eles são preparados da mesma forma, né? Só que eles sabem que os seres humanos podem cometer erros, eventualmente mesmo após tanto treinamento, então eles tentam se tornar o mais inteligente possível, para que ele saiba todas as possibilidades de erros que as pessoas possam cometer e que ele possa fazer os cálculos por conta própria e avaliar, comparar com as ordens que o sistema, que o piloto dá. Então, se o piloto faz um comando lá, que o sistema avalia que aquilo ali vai dar rebu, o sistema avisa ele, isso vai dar rebu. Ou às vezes nem deixa fazer o rebu, né? Nem deixa fazer. Só que esses são dois ideais, né? Que são inatingíveis, né? Pessoas se comportando como autômatos, e o exemplo é o Robocop, né? Robocop, ele. Vocês lembram da história dele? Então, um policial que foi severamente ferido por uns bandidos, né? Detonado o corpo dele, mas ele estava vivo ainda, foi levado lá para o laboratório lá da polícia de Detroit, transformado num ciborgue. A memória dele foi teoricamente apagada, e ele era para se comportar como um policial perfeito, aquele que não se corrompe, né, e que age como uma máquina perfeitamente racional. Só que o problema é que, depois de um tempo, o Robocop começa a ter memórias, flashes da sua vida do passado, e ele começa a sentir sede de vingança, né? E aí ele começa a executar operações ilegais, né, para se vingar de quem machucou ele no passado. Ou seja, a emoção volta com o Robocop, né? Consegue dominar a emoção. E o legal da série é justamente esse conflito, né, entre a emoção e a racionalidade do ser humano, né? E o outro exemplo que não dá certo também, que é os autômatos tentando se comportar como pessoas. E o exemplo mais frustrante já fez na face da Terra foi o Eclipse do Word, né? Você está escrevendo qualquer coisa, parece que você está escrevendo uma carta, né? Você quer uma ajuda para formatar ela? Você está escrevendo uma, qualquer outra coisa, menos uma carta, né? Quem é que escreve carta, né, no computador, né? É burro, né? E, não, e tinha outras, essa é a pior, né? Mas tinha outras situações em que ele tentava ser um pouco mais inteligente e só falhava, né? Então, depois a Microsoft acabou matando o Eclipse do Word, mas ele ficou na memória de muitas pessoas como um péssimo exemplo de inteligência artificial. Ou burrice, né? Artificial. Então, esses são os limites dessa teoria, né? Do processamento da informação. Ela foca no indivíduo apenas, né? A interação do indivíduo. É uma teoria individualista. Ela não tem poder explicativo para dizer como é que eu e uma outra pessoa interagimos com o sistema ou interagimos entre nós e nós chegamos a um consenso, nós temos um senso de estar fazendo uma atividade em conjunto. E a minha cognição sozinha não é a mesma coisa do que a minha cognição junto com a da outra pessoa. Tem aquela ditado que diz que duas cabeças pensam melhor que uma. Isso é real, né? É uma cognição em grupo. E esse sistema não tem... Eles tentaram estender essa teoria daí com um negócio chamado cognição distribuída, mas não chega a ser tão rica quanto outras teorias mais voltadas, mais da área social antropológica. Os modelos dessa teoria são bastante abstratos, eles descrevem o funcionamento da mente em termos abstratos, são suposições, não são provados cientificamente, embora recentemente eles estejam fazendo ligações entre estudos da ciência cognitiva com ciência neurológica, que isso é bem legal, porque na neurologia explica partes do cérebro que funcionam para determinadas funções, aí você pega e põe, e isso tenta explicar isso em termos conceituais, abstratos. Mas o problema é que, para você aplicar isso em um projeto, no dia a dia é complicado, você não tem como prever nada disso. E o principal, eu acho, das limitações é que desconsidera a emoção de aspectos subjetivos da interação com as pessoas e com os sistemas. Beleza? Dúvidas até aqui? Processamento de informação? Não? Então agora a gente vai ver uma outra teoria que é completamente oposta. Não completamente oposta, mas bem diferente, que é a teoria da atividade, e a menos conhecida do que essa, mas dentro da interação humano-computador, design de interação, essas duas são as duas correntes mais fortes. Tá? A teoria da atividade, ela surge a partir dos estudos de Karl Marx, que dizia exatamente o oposto do que fala o Descartes. Descartes dizia, penso, logo existo. Ele vai dizer o seguinte, eu existo socialmente, logo penso. Tá? Então a existência precede pensamento, né? Existência social. E por que eu existo socialmente que eu penso? Porque se eu não existisse socialmente eu não teria como pensar. Na realidade ele diz que o ser humano não existiria sem o social. Todas as ações dele é sempre alimentado ao social. Quando eu estou escrevendo, né, a minha própria existência é atividade social. Quando eu estou escrevendo, eu escrevo para alguém. Mesmo que eu diga que eu estou escrevendo só para mim mesmo, eu estou escrevendo com palavras de outras pessoas, que eu ouvi de outras pessoas, com ideias que eu ouvi de outras pessoas. Eu estou escrevendo para expressar a minha descontentamento, a minha percepção da minha sociedade. Eu nunca ajo inteiramente individual. Em que situação que essa psicologia histórico-cultural ou teoria da atividade, né, surge? Quando, obviamente, quando se estabelece o Estado comunista lá na Rússia. E o interessante é que a Rússia, ela tinha um sistema pré-capitalista, ela não era como as outras nações industrializadas da Europa, ela era muito mais feudal ainda, né? Porque tinha os czares, né? A tradição de czares, muito mais feudal, pouco urbana. Então quem realmente fez a revolução russa não foram os operários, principalmente os trabalhadores de barracões, os trabalhadores de fazendas, né, que se revoltaram e foram à luta. Mas o interessante é que eles precisavam passar por uma nação industrial sem passar por esse estágio capitalista, né? Eles acreditavam que uma nação ideal era uma nação que tivesse controle sobre maquinário, porque a ideia é que a ideia básica do marxismo é que os meios de produção fossem compartilhados entre as pessoas. Então é preciso que não só não se desenvolvesse somente a agricultura, mas principalmente também se desenvolvesse meios de produção tecnológica, produção industrial. E aí também meio de produção industrial para a indústria de armamentos. Né? Então, o que acontece? Você precisava transformar essa sociedade numa sociedade industrial muito rapidamente, e para isso eles achavam que uma forma de fazer isso era através da educação. Começaram a investir muito em escolas, e para isso precisava ter uma teoria que pudesse sustentar essa pedagogia, porque as teorias que eles tinham eram as teorias positivistas, capitalistas, que pregavam os valores burgueses, que era o que eles estavam contra. Então aí era importante criar uma nova teoria psicológica que tivesse acordo com os ideais marxistas. A primeira tentativa foi a tentativa de educar as crianças de acordo com a psicologia mecanicista, que é aquela do estímulo reflexo. Pavlov, na toa, ele é russo, né? Pavlov é um dos maiores nomes aí nessa psicologia, fundador da psicologia mecanicista, era russo. Eles tentaram aplicar isso na educação. Você botava o cara lá, você punia ele, né? Ou então você fazia a cabeça dele e você queria que ele reagisse exatamente do mesmo jeito. Nessa época, no começo do século XX, já se percebia que esse tipo de abordagem não era viável, porque as pessoas sempre têm subversões, né? E até o próprio sistema tinha se estabelecido a partir de uma grande subversão, talvez uma das maiores da história humana. Né? Então a psicologia mecanicista trabalha com essa visão aí, o estímulo dá origem a uma resposta, necessariamente. E a proposta dessa psicologia sócio-histórica, ou histórico-cultural, é que a resposta ela não é especular ao estímulo. Ela é mediada por um artefato ou um signo. E esse processo de ir do estímulo até o signo, ou do artefato, pode ser a significação ou instrumentalização do artefato. E o processo de resposta é um processo de refração. Refração, o que é refração? Quando você põe um copo d'água lá, você vê um reflexo, você vê uma refração. Isso está um pouco distorcido. A imagem. Distorcida pelo quê? Pelas características do material. O material não é completamente transparente. Então o ser humano não é completamente transparente. Ele tem uma característica própria que ele coloca nas reações dele, as interpretações dele que são feitas a partir da experiência prévia dele, são signos que ele tem, e também pelos objetos que ele usa para interagir. Os objetos, artefatos, pode ser as palavras, as ideias, mas pode ser os objetos físicos também, né? Então, a minha reação em uma determinada situação, ela vai ser diferente se eu tiver com um martelo na mão ou se tiver com um serrote. Né? Posso dar uma martelada na cabeça do sujeito, com o serrote eu posso ficar com pena de bater com o serrote, porque eu acho que vai machucar muito. Né? Então, afeta a minha resposta, os objetos que eu estou usando próximo de mim. Essa categoria de mediação você já viu, né? Já teve uma aula. A gente tocou bastante nesse assunto. É parecida, bem parecida a visão da mediação dessa psicologia sócio-histórica, daquela visão fenomenológica. Embora a maior parte dessa teoria ela esteja naquele lado da filosofia que a gente definiu como materialista. Né? E o outro lado era idealista, não sei se vocês perceberam, mas é aquela teoria do processamento da informação. E o meio termo é o fenomenológico, mas a gente não vai abordar aqui. Então, a teoria da atividade diz que o aprendizado, você não nasce sabendo nada, tá? Você nasce sabendo nada. Mas você tem algumas estruturas físicas, biológicas, que vão determinar seu comportamento de alguma forma, mas elas não são completamente determinantes. Né? Você pode desenvolver muito a sua capacidade intelectual, embora você tenha dificuldades físicas. Isso eu acho que o próprio Vygotsky, se não me engano, ele pesquisou isso. Crianças que estavam estudando em escolas especiais, e ele notou como elas podiam, se elas fossem corretamente, se elas fossem estimuladas da mesma forma que as outras crianças, não tratadas simplesmente como incapacitadas, elas podiam adquirir capacidades intelectuais tão ou mais do que as outras crianças, normais, teoricamente normais. Então ele dizia que o aprendizado ele é social, ele não é inato ao ser humano, como é no caso do... Ele diz assim, todo o aprendizado ele está de acordo com aquela cultura que a pessoa vive. Ele não está pré-determinado de acordo com uma estrutura interna a todos os seres humanos, que é a teoria do Piaget. O Piaget dizia que você tinha fases de evolução da criança, toda criança tem que passar por aquelas fases, né? Fase anal, fase não sei das quantas, fase não sei o quê. Eles faziam muito na teoria psicanalítica lá do Freud para fazer a análise dele. Vygotsky é bem diferente, embora muita gente coloque hoje em dia Vygotsky, que é o cara que criou isso aqui, né? Coloque Vygotsky e Piaget na mesma balaio, né? Fala, tudo igual, tudo construtivismo. Não, isso aqui não é a mesma coisa, tá? Olha lá, ele diz o seguinte, que o aprendizado, um dos exemplos que Vygotsky dá, é a criança que é um objeto, ela não sabe apontar ainda, não sabe falar, e ela vê o objeto ali, um brinquedo, e fica lá abanando a mão porque quer tentar pegar. Mas ela faz aquilo só para ela tentar pegar o objeto. Ela não faz aquilo com nenhuma intenção de mostrar para alguém. Agora, quando a mãe vem, fala, você quer o brinquedo? Tá aqui, meu filho. Então ela traz o brinquedo. Aí a criança vai juntando as pecinhas, né? Eu fiz assim, né? E a mãe trouxe o brinquedo, daí uma outra vez, a criança não cai a ficha ainda, ela faz lá de novo, você quer o brinquedo, traz o brinquedo. O que acontece? A criança internaliza esse ato, né? Ela faz a associação, o signo, né? Isso aqui tem um significado social que quer dizer que eu quero aquilo ali, que eu estou apontando.
O negócio de chorar também, ele fala muito disso. Diz que o melhor jeito que a criança deixa chorar não atender o estímulo dele, senão ele vai associar que necessidade, que é algo, quando chora, logo é atendido.
Sim, ele vai associar o signo, né?
Então ele está com fome, ele está com fome, vai chorar, então ele vai perceber que se ele chorar, ele vai ter comida.
Exatamente. Ele vai dar um significado ao choro como sendo uma forma eficaz.
Daí eu
de conseguir as coisas que ele quer.
Não é bom você atender com todas as necessidades da criança, porque você vai estar acostumando ela, entendeu? E mais pra frente é difícil tirar esse costume.
Uhum. Sim, sim. Mas o mais importante dessa teoria é essa ideia de que você esse signo de apontar as coisas, ele não é inato ao ser humano. O ser humano nasce com essa capacidade de apontar as coisas. Essa capacidade foi desenvolvida socialmente e ela é internalizada pelas pessoas quando elas aprendem numa determinada situação. Tanto é que elas podem aprender numa outra cultura um outro significado para apontar. Né? Se você. Na nossa cultura mesmo, criança aponta, quer um negócio, beleza. Para um objeto pode. Mas se passar um deficiente na rua e a criança, mãe, olha lá! O que a mãe faz? Bate na mão e fala, muito feio apontar. É? Muito feio apontar coisa estranha. A criança fala, por quê? Mas por que eu não posso apontar? Se apontei, sempre fiz isso a minha vida inteira. Pois é. Não. Deficiente não pode apontar. Então, aí o que acontece? A criança vai aprender um outro significado, né? Que vai se agregar a esse
exceção, não seria? Seria uma exceção, assim. Não é um outro significado. Você pode.
Uma sessão todos. Também é um outro significado. De meio, só uma modificação do esquema. E aí a criança pode ou não compreender esse significado. Né? Ela pode continuar apontando o resto da vida. E mais, ela nem está lá. Né? Ou na frente da mãe. Não vai nada mais. Né? Então é um processo complexo. Não é simplesmente bater na mão da criança, estima que você vai ter resposta que a criança nunca mais vai mandar perguntar. Não necessariamente, pode ser que não faça, pode ser que aprenda. Depende do caso, depende da criança.
Ele não vai associar a batida com algo, tipo, ele não vai respeitar a mãe porque a mãe disse que é feio, vai respeitar aquilo na frente, digamos, a mãe, porque a mãe vai.
Depende do caso, A gente não pode generalizar, cada indivíduo vai ter uma reação diferente. Essa é a ideia. Você tem um estímulo imediato de acordo com sua experiência prévia. Pode ser criança que, pô, obrigado, mãe, pela dica. Né? Pode ser, criança educadinha, né? Ou pode ter criança que não quer nem saber. Então a ideia da educação, naquele sistema de processamento da informação, é que a educação e a comunicação, ela acontecia num sistema de transmissão. Eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu transmito essa informação, esse conhecimento, através de um canal, né, um meio de comunicação. Eventualmente, pode ser que essa situação de comunicação e educação seja afetada pelo meio externo, pelo ambiente, né, pelo contexto. Só que esse contexto, ele entra como um agente externo, né, que interfere, pode interferir, prejudicar a comunicação, ruído, né, ruído. Então vamos tentar eliminar o máximo possível o efeito do contexto sobre a situação, ou vamos maximizar, né, eliminar o efeito, né, você levar para um laboratório onde não tem nada, tudo branco, sem cheiro, sem barulho, sem som, sem nada, para fazer um teste de usabilidade com a pessoa, para que o contexto não afete a interação dela. Ou exatamente o contrário, botar a pessoa fazendo teste de usabilidade dentro de um terreiro de macumba. Né? Vamos ver como é que isso interfere na relação da pessoa e tal, com o sistema. As duas ideias são ideias voltadas a estímulo e resposta no sentido tradicional. Agora, quando você vai trabalhar com essa ideia de teoria da atividade, você trabalha o contexto, não é uma influência externa, mas sim onde estão as pessoas e a relação que as pessoas têm com os objetos e com elas mesmas. Então você vê o contexto não como um ambiente, um objeto, uma coisa externa, mas sim como a rede de relações entre as entidades de uma determinada atividade. E aí eles enfatizam bastante essa ideia de que dentro dessa rede, numa rede sempre tem um objeto a qual eu toco e outra pessoa toca também. Um objeto mediador, compartilhado.
É mais ou menos o que está tendo acontecendo na própria internet. As pessoas estão buscando mais e cada vez mais e mais redes sociais, em vez de um simples modelo de transmissão. Assim, ultimamente está popularizando o Orkut, o Twitter, o LSFM, agora o WordPress, que é uma comunidade social.
Sim. É, os modelos antigos quais que eram? Bate-papo. Né? O que é o bate-papo? É transmissão de informação. Tudo bem, tem mais pessoas? Tem.
Você fala comigo.
Não, você pode falar, você pode enviar uma mensagem para vários. E outros podem enviar também para você. Só que não existe um único objeto compartilhado, é um ambiente, que é aquela sala de bate-papo. Você não tem um contexto rico numa sala de bate-papo. Agora, se você vai para o Orkut, onde que você conversa com as pessoas? Em lugares, né? Mas comunidade, na comunidade está voltado a um objeto social, que é que você compartilha a sua preferência para um time de futebol. E dessa preferência, você tem N possibilidades de informações extras de outros objetos compartilhados que estão relacionados. São as outras comunidades relacionadas, são as pessoas que estão relacionadas. E esse tipo de dimensão rica, essa visão de rede, é que você não tem nos sistemas de bate-papo. Beleza? Então vamos colocar isso mais em termos sistemáticos, tá? Vocês vão aprender agora uma forma de analisar uma atividade a partir dessa ideia de objeto compartilhado, uma parte mais que sedimenta, né, a atividade, e vocês vão aplicar isso em prática. Então, eu aconselho vocês a prestarem atenção. Cadê o texto? Ah, tá aqui. Esse texto aqui, vocês vão levar para casa, tem a descrição desse mesmo modelo que eu vou apresentar aqui para vocês. Uma aplicação prática, isso eu achei bem legal, esse texto mostra um cara lá numa situação que ele usa esse modelo para fazer análise de requisitos em um sistema para a atividade de tratamento intensivo de de médica dentro de um hospital. Vocês vão aplicar isso no projeto de vocês, mas eu já vou explicar mais tarde como que vocês vão fazer. Por isso eu peço que vocês prestem atenção. O texto está em inglês, tem dificuldade com inglês, vai ser um pouco mais complicadinho, mas tem uns gráficos bem legais. Se prestar atenção e depois rever a gravação dessa aula, acho que dá para pegar. Porque o legal dessa teoria da atividade é que ela é bem concreta, né? Não sei se vocês perceberam, mas é um pouco diferente da cognitiva, que a cognitiva é muita suposição, falando de coisas abstratas, suposições que pode ser. Agora, a teoria da atividade, não, é isso, pão, pão, queijo, queijo. Isso também tem um certo problema, mas a gente já vai ver mais para frente. Então, ele vai fazer uma análise da atividade, do tratamento, cuidado intensivo de bebês prematuros. Qual o objeto que é compartilhado nessa atividade? Qual o objeto que é compartilhado na principal, né, que dá o motivo para essa atividade acontecer? O objeto, o que é que une todas as enfermeiras que estão participando desse exercício? O paciente, exatamente. Né? O neném prematuro, né? Nesse caso. Ele é o objeto que todas elas compartilham e de onde todo o resto da atividade está centrado, está voltado. E o que elas querem atingir? Qual o objetivo? Qual o resultado que é esperado? Obviamente que é a saúde da criança, né? Que a criança possa sair da unidade de tratamento e possa ser cuidada pela mãe dele ou pela outra enfermeira, ou seja, o resultado seja bom. Mas para chegar nisso, existem processos e ações, né, específicas dentro dessa atividade que vão permitir transformar esse objeto num resultado. Certo? Então essa é a parte principal da teoria da atividade, é perceber essa relação, identificar qual o objeto da atividade. Você tem que se tornar craque nisso. E saber o que as pessoas estão querendo atingir com esse objeto, transformar esse objeto, como elas querem transformar. Em que elas querem transformar. Então, esse esqueminha é uma forma um pouco abstrata, mas ajuda a gente a visualizar e perceber essas relações. É a mesma coisa que eu falei para vocês agora, só que de uma forma esquematizada, é o que vocês vão encontrar no artigo. Então, você tem as ações individuais das pessoas, né? Elas agem sobre um objeto dentro de um processo de trabalho. O processo de trabalho inclui as ações que vão transformar um objeto no resultado. E várias pessoas, vários atores, né, sujeitos, podem fazer isso. Mas para fazer isso, eles usam vários tipos de meios de trabalho ou formas matemáticas que usam. São artefatos também, de certa forma, mas não são físicos. Os ambientes que elas usam para trabalhar, enfim, está incluso aí nos meios de ação. Vamos destrinchar um pouco mais isso aí. Então, entrando, a gente analisou a atividade geral, agora a gente vai entrar dentro dessa atividade e analisar as ações que as pessoas realizam dentro dessa atividade. Então, aí nós temos uma seguinte situação: a criança está tendo alguma situação de risco. Saúde, você tem que ter uma ação rápida, coordenada com as outras pessoas, porque uma pessoa só não vai conseguir salvar a criança. Então, um ator, né, um dos atores, uma das pessoas, agentes, vai lá e faz a ação de bombear o ar, não sei o que ela está fazendo aí, usando como meio um artefato estranho que vocês estão vendo, esse bombeador, sei lá. Agora, o objeto é a criança e é o mesmo objeto que as outras pessoas vão estar focando também quando tentarem ajudar a criança de alguma forma, né? Nesse caso, o objeto da ação dessa moça aqui é essa criança, tá? Agora, dessa moça aqui, o objeto pode não ser, né, o objeto de uma ação. Por exemplo, ela está segurando aqui alguma coisa que eu não sei o que serve, mas pode ser que seja um controle à distância dessa máquina aqui, porque ela está olhando para a máquina, não sei. Ou talvez ela esteja usando esse controle para controlar outro objeto aqui, e o resultado dessa ação ela possa visualizar aqui, né? Mas o fato é que ela não está, o objeto não é a criança diretamente. Talvez ela esteja controlando uma outra coisa. Então, o objeto da ação pode ser uma coisa. Agora, o objeto da atividade é esse aqui, tá? Não sei se conseguiram distinguir, porque às vezes a gente se confunde. Ah, não, isso aqui é o objeto dessa aula aqui. É a data show, vocês falaram isso numa outra aula, né? data show, não sei se foi aqui que falaram, foi, né?
Foi.
O objeto da atividade é o data show, da DAO. Não, isso aqui é um objeto, é verdade. E às vezes eu me foco a minha atenção nesse objeto, quando eu estou principalmente operando e configurando ele. Mas não é o objeto da nossa atividade, é de uma ação específica, que é configurar o data show. Mas essa ação só pode ser compreendida dentro do contexto de uma atividade. Eu estou fazendo isso só usando como meio, na realidade. Tá? Vamos colocar isso em gráfico de novo, numa abstração de novo. Então você tem as pessoas, aquilo que a gente já viu, pessoas usando artefatos para transformar objetos em resultados. Mas elas agem em um grupo, né? Então elas fazem parte de um grupo. E esse grupo, ele tem diferentes formas, meios de se coordenar, de se dividir o trabalho, né? Dividir o trabalho. Tem regras também que mediam essa interação do indivíduo com o coletivo, com o grupo de pessoas que estão fazendo, o grupo de enfermeiros que trabalham lá em determinado momento. Indo além, a gente tem que perceber que essas atividades também não acontecem sozinhas, né? Acontecem individualmente, elas estão sempre conectadas com outras atividades. E o que é mais comum é o resultado de uma atividade se tornar o objeto de outra. O que é o resultado da minha atividade, da atividade daquela enfermeira? Caso ela está feliz, está contando o resultado de uma atividade de tratamento intensivo, então elas conseguiram salvar um bebê. Está feliz, né? E aí esse contar dessa atividade se torna objeto de uma outra atividade, que é a enfermeira ali, que de repente é uma pesquisadora, que está pesquisando todas as boas experiências das enfermeiras trabalhando. Então o objeto dela não é salvar as crianças, né? O objeto dela não é a criança. O objeto dela é justamente as histórias que as enfermeiras contam. E ela pode usar um meio de conexão, um meio físico, né? Alguma coisa, um objeto mediador, né? Vai conectar as atividades, pode ser um relatório que ela usa para ver o que aconteceu, pode ser uma carta, pode ser qualquer outro tipo de meio de comunicação entre essas pessoas que estão em diferentes atividades. Essa integração entre atividades, ela pode acontecer em vários níveis, não só nesse nível do objeto se tornando, o resultado se tornando objeto de uma outra atividade, que é isso aqui, ó. Objeto dá origem a uma outra atividade. Esse círculo pontilhado é uma abreviação para uma outra atividade. Mas também, o resultado de uma atividade pode se tornar um objeto de uma outra. Isso é a mesma coisa que eu falei agora. Só invertido. Mas o que pode acontecer também? O resultado de uma atividade se tornar um artefato, pode se tornar um meio de execução de uma outra. E esse aqui é onde a gente entra muitas vezes, né? A nossa atividade de design, de criação de produtos, muitas vezes o resultado da nossa atividade é o quê? É um meio para outras pessoas executarem outras atividades.
Tipo, um supressor de necessidades.
Como?
Um supressor de necessidades, para suprir a necessidade no momento.
Não necessariamente uma necessidade. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Mas você vai dar um meio para que uma determinada coisa aconteça de um jeito que as pessoas querem, tem uma intenção, um desejo. Já vamos falar sobre isso. Existem outras possibilidades de conexão entre as atividades. E o legal desse esquema é que você consegue analisar uma coisa pequena e você pode ir abrangindo. E de repente você pode, com esse mesmo sistema, mapear N atividades diferentes numa determinada organização e você tomar uma interferir naquelas atividades de modo que você puxa uma coisa aqui e vai dando efeito rastilho de pólvora, né? Você muda uma atividade aqui, vai mudando outra atividade ali, colar, colar, colar. Você prevê, de certa forma, esse rastilho. Ou não. Por isso que muitas empresas usam os instrumentos, os artefatos, como forma de mudar e controlar as atividades, porque eles embutem, eles cristalizam as regras da atividade e a divisão do trabalho dessa atividade. Por isso que os artefatos são tão usados como efeitos de transformação dentro das empresas, porque eles cristalizam, então eles impõem uma nova reação. Esse esquema que vocês estão vendo, esse diagrama, é o mesmo daquela página anterior, só que simplificado. Tem os mesmos elementos, tá? Pessoas, instrumentos, objetos, resultado, divisão do trabalho, comunidade e regras. A mesma coisa que tinha lá, só que agora colocado de uma forma mais simples. Para quê? Para que vocês possam perceber melhor as suas inter-relações, que é o que a gente vai ver agora. Então é isso que eu falei, né? Quando você muda, você quer mudar a atividade, muitas vezes as empresas, organizações ou pessoas, indivíduos usam artefatos, objetos que vão impor novas regras, que vão cristalizar regras de divisão do trabalho e vão dessa forma afetar e mudar quem serão as pessoas que vão se adaptar, como elas reagirão e quais serão os objetos dessa ação. A grande questão que fica, né, o que impulsiona a mudança? Por que as pessoas mudam? Né? Seria, aí a pergunta do Júlio, né? Seria uma forma de suprir uma necessidade? Seria a necessidade a mãe da invenção? Vamos ver o que a teoria da atividade fala sobre isso. Qual a necessidade de um garfo? Já fiz essa pergunta para vocês? Existe a necessidade de um garfo? Se quiser, como com a mão. E, no entanto, embora não seja comum na nossa cultura, no Nordeste já é mais comum do que aqui. Agora, lá na Índia, é muito comum. As pessoas acham que garfo é... Você não sente o sabor do livro e tal.
Mas o garfo é um treino facilitador de atividade, um treino de garfo.
Sim, pode ser. Depende da situação. Se você vai usar um garfo para comer sopa, não vai facilitar muito a tua atividade.
Não, mas tipo, o objeto é tipo um facilitador.
Dependendo da situação, depende do caso. Mas por que surgiu o garfo? Essa é a minha pergunta. Surgiu por conta de uma necessidade?
Surgiu, com certeza.
Com certeza?
Surgiu sobre a necessidade.
Mas se a gente conseguia comer com a mão?
Surgiu sobre a necessidade de você comer e não ter suas mãos sujas. Uma comida assim, gordurada, algo do tipo.
Mas por que você precisa não ter a mão suja?
Ah, porque uma regra social impôs que você não pode ter.
Mas é uma necessidade, você vai morrer se você não tiver isso?
Ah, daí já entra o Diógenes, né? Daí a gente mora então debaixo do vaso, assim. Se for assim, né? Nossa necessidade é o quê? Você é obrigado de frio e fome. É frio e chuva, né? Então a gente não precisa construir um prédio. Todo mundo pega um vaso, mora debaixo do vaso.
Se você chegar hoje e for comer. Se eu for com vocês agora almoçar lá de novo naquele restaurante, vai começar a comer com a mão, como os indianos fazem. O que vai acontecer? Vocês vão achar mal estranho, né? Vocês vão até compreender, né, que são pessoas cabeça e tal, mas pode ter gente que levante da mesa e não quer comer comigo. E isso seja prejudica socialmente. Esse mal, como você falou, uma norma social está transgredindo essa norma social, pode me prejudicar. Aí o que acontece? Eu perco vantagens sociais e pode afetar minhas necessidades básicas, eventualmente.
Se você não for usando um garfo para comer.
Então se tornou. Pode-se dizer que é uma necessidade. Não é uma necessidade, mas é algo bem forte na nossa sociedade. Agora vamos pular para um outro exemplo. Celular. Existe a necessidade de ter um celular? Eu acredito que todos vocês vão dizer que sim. Mas existem pessoas que vivem sem celular, que é o meu caso. Eu só uso o celular só para poder dar esses exemplos nas aulas. Na realidade, eu tenho escondido. Não, estou brincando. Mas olha só, tudo bem, não é uma necessidade. Agora, é possível você viver sem luz? Tudo bem, não deixe vivendo na nossa cidade onde a gente vive, é possível viver sem luz? Não é possível. Você não vai conseguir viver mesmo, você não consegue sentar comida, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada. Você realmente pode ter sérios problemas. Se tornou uma necessidade social, uma necessidade básica, digamos assim. E o celular pode se tornar também. Mas essa necessidade pode ter, isso eu atesto com certeza, não existia antes de existir essa tecnologia. Ela não existia necessidade de ter luz. As pessoas se viravam muito bem sem luz. As pessoas se viravam muito bem sem o garfo.
As
Mas não vi os dedos, não sei se você sabe, mas dá para não ver os dedos.
É, essa é a diferença, tipo, para você existir, as necessidades são poucas, né? Se você existir dentro de uma sociedade já é regrada por ele, conceitos pré-estabelecidos, esses conceitos estabelecem novas necessidades.
Exatamente, a tecnologia ela cria novas necessidades, mas ela não cria assim do nada. Você, tipo assim, ah, então tá bom, então agora eu vou criar a rebimboca da parafuseta. Ou não, desintontador de banana. Chegar, vou botar no mercado e isso vai criar necessidade das pessoas terem desintontador de banana. É assim que acredita, né, os publicitários, marqueteiros, às vezes, muitas vezes acreditam nisso. Ah não, basta um pouco de publicidade para fazer as pessoas comprarem desintontador de banana. Mas não é bem assim.
Os já conseguem, cara.
Eu não sei se eles conseguem vender, mas que eles criam, eles criam.
Lancia quadrada. Lancia quadrada. Criou-se uma necessidade, tipo, social, assim.
Eles comem lancia quadrada? Compram lancia quadrada?
Compram.
Muito? É? Bom, mas aí é porque talvez nessa sociedade, provavelmente, comer uma melancia quadrada tem um significado social de status.
É, né?
Mas é uma coisa que não existia antes. Esse é o ponto. Não foi uma necessidade que disparou a invenção. Tá? Olha só outro exemplo aqui, ó. Essa torradeira. Torradeira vai passando o pão, você vai vendo ela.
Parece uma impressora.
Sendo torrada, tipo uma impressora. É. Então, qual a necessidade de ter uma torradeira dessa?
Agora é
grande. Mas antes disso, não existia, né? Pois é, por que, que o cara criou essa torradeira? Porque ele falou o seguinte: ah, as torradeiras, elas ficam dentro da nossa cozinha, lá, a gente esquece que elas estão lá e tal, nem percebe que elas estão, são horríveis, né? Fez, a gente não traz para a mesa porque é um negócio feio e tal, não tem graça, você nem vê o que está acontecendo, não sabe quando está pronto. Aí ele resolveu criar uma torradeira que fosse mais engajante, né? Interativo, olha só. Ele disse que é interativa essa, né? Porque você fica observando o negócio, participando do processo. Será que comer pão desse jeito não... Porque a atividade de comer pão é simplesmente você pegar o pão e botar na boca? Ou envolve todo o preparado, pão?
Tem todo preparado, né? Pão, mas tipo, eu procuraria essa
torradeira,
entendeu? Pra comer pão, entendeu? Tipo, se eu tivesse uma torradeira daquela de 1900, ela vai com a linha, eu tava usando. Tipo.
Mas é provável que você compraria essa torradeira mesmo se não gostasse de comer pão? E usaria ela?
Depende da questão, tipo, eu já não pensaria que comprar um objeto não, tipo, assim, pessoas que comprariam só pra dizer que tem, entendeu?
Não, mas se ele fosse útil, legal, barato, você compraria para uma cidade.
Mas a maioria dos objetos você compra para dizer que tem. Você compra. Por que eu vou comprar um iPhone?
É, mas mesmo a tua pegada, né?
Eu quero.
Eu também quero.
Mas por quê? Que liga, que fala, que toca em petisco, entendeu? Mas eu quero um iPhone.
Ah, que queria mesmo a campanha que está pesada, porque vocês eram no iPod.
Aham.
Até a história do fone. O fone branco tem até um contexto social envolvido.
É claro, todos eram pretos,
as próprias propagandas do iPhone assim descaracterizavam a pessoa.
É.
A sombra da pessoa, mas o iPhone era tipo. O fone, o iPhone era.
Era tipo, o iPod.
O iPod era o contraste, né? Era o contraste. Então você não dissociava se não tivesse.
Com certeza. Agora olha um outro exemplo assim. Esse aqui é ótimo. O que é isso? Já viram aquele filme Quem Somos Nós? Aparece lá o trabalho do Dr. Emoto, que é o cara que tirava foto de gotas congeladas de água embebidas por vibrações positivas ou negativas, né? Forças do pensamento. Então ele chegava numa água lá, filha da puta! Aí ele gravava lá, congelava a água, filmava, né, com o microscópio e via que a água, o cristal de água falava todo... Aí depois, eu te amo! Aí fazia o mesmo processo e o cristal de água, todo perfeitinho, todo organizadinho, né? E ele falou, né, na teoria dele, comprovou cientificamente que a matéria é afetada pelos nossos pensamentos. Bom, aí uma empresa, né, comercial americana, obviamente, né, foi lá e falou, pô, então se a nossa pensamento afeta, então eu vou vender água envasada com intenção. Né, uma intenção específica. Então água envasada, né, água com amor. Né, então, os funcionários da empresa ficam abraçando as garrafas e toca uma música de amor romântica. E quando você toma água, você ingere essa água pura, né? Cristais felizes e saudáveis.
Boas energias.
H2O é o
símbolo do homem. H2O, exatamente. Ah, exatamente isso.
Mas eu lembrei com isso quando eu fui para o Fernando, principalmente o pai do cara era inspetor de amadedouro. Ele falou que para você vender comida para os árabes, você precisa fazer um ritual específico, assim, para abater o animal, senão eles não aceitam a carne.
Eu sei que não é virado também.
É.
Rapaz.
É, frango, porco e porco, né? É, frango e boi.
Não, até passou lá, o repórter passou esse cara.
É interessante. Então, mas tem necessidade dessas coisas?
Não sei, professor, se você sente
bem. Por que o cara criou um negócio desse? Por que criaram um negócio desse?
O que eu vou botar nessa água agora?
Tem água light.
É água light.
Sabe, uma das principais preocupações das pessoas ao ver o trabalho do Dr. Emoto é que ele tirou foto dos rios também das cidades. Isso que eu acho bem legal, o trabalho dele. Não, eu não acho que seja charlatanismo completamente, não. Porque ele tirou foto dos rios em diferentes cidades, e daí tem um rio lá, um rio de uma cidade do Amazonas. O Amazonas é um está lindo, assim, é o rio tudo poluído lá do Tietê, o negócio todo, né? Legal, eu achei interessante a ideia dele. E daí as pessoas ficam com medo da água, né? Medo que a água, né, provoque reações ruins, ainda mais toda essa vibração negativa no ar, né? Não, eu não estou discutindo efeito, estou discutindo por que criaram, né? Assim como aquela, a mesma questão do garfo e do... O que tem em comum? A questão do garfo, a questão da torradeira e essa questão da água com intenção. A origem dela, qual a origem comum que elas têm? É a necessidade? Não. É o quê, então? Se não é necessidade, é o quê? O que dá origem às coisas?
Tentativa de criar necessidade.
Consumismo? É consumismo criar um garfo?
Não, mas com a água eles não estavam bebendo tanto. Daí criaram essas várias versões e eles não beberam bem tanto.
Então a origem de tudo é o consumismo?
A
tentativa de criar uma necessidade. O cara que criou o garfo criou para que as outras pessoas... O cara que criou aquela torradeira criou para que todas as pessoas tivessem aquela mesma torradeira?
Com certeza.
Não sei.
Aí envolve, eu acho que prazer, possibilidade...
Eu acho que está mais por aí, ó. A origem de todas as invenções, segundo Henri Petrosky, é a frustração com as coisas que já existem e o desejo de ter outras coisas. Tem o livro do... Como é o nome dele? É um cara famoso do design, que é das coisas, da coisa nasce as coisas, Bruno Munari. Da coisa nasce as coisas, né? Então, essa ideia, que vocês... Quanto mais coisas você tem, mais coisas você quer ter. Porque você se frustra rápido com aquilo, você quer ter outras coisas novas. Consumismo pode se resumir dessa forma. Mas antes do consumismo, acho que vem o nosso desejo, né? Consumismo é um padrão de produção. Esse livro é muito legal. Evolução das Coisas Úteis. Conta a história do garfo, como ele foi evoluindo ao longo do tempo. A história do clips, a história do zíper... Muito show de bola. Livro histórico. Hã?
Não tem isso no biográfico, então. Você pergunta pra gente,
não
sabe o que a gente achava,
mas. Sabe, hein? Hã?
Se não deu o real motivo pro biográfico criado.
Não deu o real motivo? Ah, o real motivo é que as pessoas queriam. Segundo ele, né? Que é justamente o que vocês falaram. Chegou um momento que você comer com garfos não era necessário. Mas se você comia com garfos, você tinha distinção social. Então os novos começaram a comer com garfos, enquanto a Halena comia com garfo. Aí depois a Halena, quando começou a consumo, se tornou acessível a todas as camadas da população, todo mundo começou a ter garfo. Aí os novos, quem fizeram os novos para poder ter distinção social, teve muitos garfos diferentes, especializações.
Assim, diferentes.
Agora, como é que a gente lida com desejos e frustrações? Certamente não será com a mesma lógica racional que a gente trabalha com a questão. Necessidade não é uma coisa racional? Não é uma coisa que você pode racionalizar e justificar racionalmente?
Sim.
Agora, desejos e frustrações não. Às vezes, muitas vezes, o desejo e a frustração é uma coisa completamente idiosincrática e tem muito mais a ver com emoção do que razão, né? Então, como é que você trabalha com isso? Se os desejos e emoções podem ser contraditórios, se a lógica não funciona, a razão não funciona, né? Você pode trabalhar com outro modo de pensar, que se chama dialética. Que a dialética, ela não resolve as contradições, mas ela ajuda a gente a compreendê-las melhor, né? Ou confundir, mais ainda. O que diz a dialética? Tudo está em constante mudança. Nenhuma pessoa é a mesma pessoa no próximo dia, assim como a natureza também. Pode parecer que são ciclos, que a gente passa às vezes na história humana pelas mesmas dificuldades, mas em outras etapas, em outras visões, outras perspectivas, né? Noah Everyday, vocês conhecem? Aquele cara maluco que fotografou ele mesmo durante 5 anos, todos os dias. Colocou no site da internet a foto na mesma posição, todo dia. Daí dá pra você ver que a noção que a gente tem de que é uma pessoa só, né? E sempre a mesma pessoa é completamente furada.
Ele é uma pessoa deprimida,
hein? Alguns dias, outros dias não.
Duas fotos.
Eu peguei algumas fotos que ele parece. Ele, na realidade, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando mostrar que ele é a mesma pessoa, né? Dá para ver que ele tira a foto sempre da mesma posição, tentando fazer a mesma cara. Mas você vê nitidamente que não é a mesma pessoa. Que por mais que ele se esforce, tudo muda, olha ali. Não sei se você consegue captar isso. E sem a contradição não tem movimento. Tá? Então, quando eu estou andando, né, Richard Wheeler, que é o famoso animador, aí, escreveu no livro dele que o cair é um... Andar é um cair controlado. O que eu faço? Tem uma força, quando eu estou parado, no chão, que é igualmente proporcional, que me empurra para cima, ao mesmo tanto que eu empurro para baixo o chão. Por isso eu não caio.
Por isso que eu penso,
exatamente. Quando você vai andar, você tem que desequilibrar-se. Aí eu jogo meu peso para frente, né, e caio. Mas na hora que eu caio, eu ponho um outro pé, fazendo uma força... tão forte quanto a força que... Não. O chão faz uma força tão forte quanto aquela de eu estar caindo no chão. Por isso eu não caio. Né? Agora, se você tem um chão que é fraco, ele não faz a força suficiente e realmente você cai no buraco. Certo? Então, a contradição é o que impulsiona o movimento em tudo na sociedade, segundo a teoria da atividade. Olha que legal a aplicação disso no mercado de tecnologia. Vocês prestarem atenção nisso, compreenderem, vocês vão fazer projetos com muito mais durabilidade, mais tempo de vida útil. Então, o Steve Jobs apresentou o iPhone no começo de 2007 da seguinte forma. Por que precisa ter o iPhone? Porque tem problemas nos celulares atuais. Os botões dos diferentes celulares, eles não mudam, eles são físicos. Embora sejam fáceis de você tocar neles, eles não mudam de acordo com a aplicação. Então, se você tem uma aplicação de calendário, os botões são os mesmos que a aplicação de jogo. E às vezes você esbarra num botão que não tem nada a ver com o que está sendo usado naquele. Ou às vezes um botão tem uma função num, outro tem outro e te confunde. Então, o que acontece? Existe uma contradição entre o instrumento, né, o teclado, no caso do BlackBerry, e o objeto que estava sendo trabalhado. O objeto pode ser qualquer coisa. O objeto pode ser uma mensagem que você está escrevendo, pode ser o jogo em si, né, a ideia do jogo, pode ser uma conversa, qualquer outra coisa que você possa fazer com o celular. Isso é o objeto. Só que o instrumento não se adaptava a esse objeto, não estava adaptado, muitas vezes entrava em contradição com o objeto. E aí acontece um momento em que essa contradição vai ficando cada vez mais forte, né? E até o momento em que o sistema entra em crise, e as pessoas inventam coisas novas. Né? Lembra que eu te falei de frustração, leva ao desejo de ter coisas novas. Então é um processo que vai enchendo o sapo até uma hora que chega, alguém vai lá e inventa uma coisa nova, que é o caso do iPhone. Né? Muitas das ideias do iPhone vieram das frustrações que as pessoas tinham já. Né? Então o iPhone introduziu o teclado on-screen, né? Para você digitar mensagem, mas ele também muda, né, a tela para qualquer outro tipo de aplicação. Você pode rodar jogo, pode rodar um monte de coisa interessante nessa tela. Só que tem um problema, né? Pois é, você põe o dedão lá, você não vê onde você está clicando. E você também não sente. No teclado do BlackBerry, você sente quando você está passando no botão. Você tem interface, você tem um feedback tátil. Agora no iPhone, não. Você fala coisa?
Não, isso aí eu nem dizia, tipo, tem problema. Justamente por essa falta de
feedback tátil.
Feedback tátil, se você tem um problema de acessibilidade, né?
Mas existem outras alternativas também que são vantajosas, né? Por exemplo, você ter interface sonora, você pode ter uma interface sonora no iPhone, por exemplo, que você tem lá um plano cartesiano. Imagina um plano cartesiano, quando você está a 80 pontos de distância, quando está menos, aí você vai movendo o dedo, através do som você vai sabendo onde você está na tela. Ou você pode ter botões virtuais que você passa a mão por cima do botão e ele faz um barulho. Ou, então, se você souber descobrir onde é o lugar, você faz por comparação. Põe o dedo no ponto, na ponta, no ponto, e vai assim, ó. Só que é mais legal se você tiver todos os botões identificados, fica mais fácil. Bom. O que acontece quando cria um novo artefato, né? Você tem uma reconfiguração desse sistema de atividade. Eu já falei. Só que essa nova reconfiguração, ela sempre vai trazer outras contradições. Ela foi reconfigurada para quê? Para eliminar, para suplantar aquela contradição específica. Mas quando eliminou, ela trouxe outras. Vocês vão ver sempre o projeto de vocês. Vocês nunca vão conseguir solucionar todos os problemas do mundo, porque toda solução, na realidade, é uma criação de um outro problema, uma outra contradição. Exatamente. Então, qual que é o problema agora? O problema é que o teclado on screen é impreciso. Então, você digita lá a mensagem e o resultado não é aquilo que você esperava. Se você notar nessa tela aqui, eles têm um amenizador, né? Que é o seguinte, quando você clica numa tecla, ela pula para cima, ela fica maior o botão para você poder ver onde você está clicando. Mas isso não impede você de errar. Você já errou, né?
Será que no palm, por exemplo, ele vem com aquela canetinha, né?
Sim.
Será que não funciona da forma?
Steve Jobs falou que canetinhas são podres, que não é bom. Você perde a caneta, e é verdade. E você tem que ter um nível de destreza muito grande para escrever ali. E a maioria das pessoas não gosta de escrever.
O problema do pessoal que eu ando palma assim, quentinho, tinha um software que você desenhava dentro, né? Por exemplo, só que você nunca faz o E, sempre igual assim. Daí tinha um camarada no meu primeiro estágio, assim, ele comprou, ele reclamava muito assim, que ele nunca saiu do jeito que ele queria.
Mas olha só, eu tinha um palm e eu achei fantástico o grafite. Muito bom. Tinha um joguinho. Eu adorava, o joguinho que era assim, você desenhava a letra, né? E ele ia cair um monte de letra, aí você tinha que desenhar a letra rápido para matar as letras que estavam caindo. Gente, treinei aquele treco ali, fiquei rápido naquele negócio que eu escrevia quase tão rápido quanto escrever no papel, e eu não usei caderno no último ano da faculdade, só no palmo. E era ótimo, porque depois guardava tudo no computador, organizava. Era muito bom o grafite do palmo. Agora o grafite copiado da Microsoft já não funciona tão bem. Impressionante. Onde Microsoft põe a mão, a interface fica tosca. Menos no 2007, que eu acho que o Office 2007 é a única coisa de bom que a Microsoft fez. Não, tô brincando. Mas é uma das coisas boas que a Microsoft fez, na minha opinião. Bom, então, vocês, não sei se perceberam, mas a dialética não resolve contradição nenhuma. Ela simplesmente ajuda a gente a conviver melhor e perceber e reconhecer que elas vão acontecer. Tá? Existem teorias que dizem o seguinte, que você pode controlar as contradições e resolvê-las. Essa é uma delas na engenharia, chamada método TRIZ, criado por Genry Altschuler, ele fala que existem três tipos de contradições: física, técnica e administrativa, no caso, humana. E como é que você trabalha com uma contradição? Você identifica o problema, e daí descobre que é um problema de hardware, de software, aí você generaliza esse problema, você encontra um problema típico, né? Você tenta tirar a norma dele, né? Não sei se eu aconselho para vocês o projeto, aquela ideia de normatizar as coisas, né? Generalizar. Aí você pesquisa como outros pesquisadores, como outros profissionais resolveram esse problema em outras situações parecidas, e você aplica aquela situação, solução genérica no seu trabalho, adaptando-se para se tornar uma solução específica. Então esse é o método TRIZ. Só que tem um problema, quando você vai trabalhar com contradições humanas ou administrativas, no termo dele, você tem um problema específico. Claro, vamos dar o exemplo aí da mulher com TPM. Problema específico, tá bom? Agora, como é que você generaliza o problema genérico? Ah, todas as mulheres têm TPM. Quando a mulher tem TPM, ela fica brava. Todas as mulheres ficam bravas com TPM? Cada mulher é diferente. Então já não pode generalizar um problema. E daí, se você não pode generalizar o problema, como é que você vai generalizar uma solução? Ah, então quando a mulher está com TPM, o que você faz? Sai de perto, né? Tem mulher que vai ficar mais deprimida, mais triste ainda se sair de perto, né? Outras não, outras vão gostar. Então você não vai conseguir nunca generalizar alguma coisa nesse processo. Então não dá certo esse método TRIZ para trabalhar com tradições humanas. Posso? Uhum. A única solução para a gente são as ações situadas. O que é? Numa situação específica, num dia específico, eu usei a minha habilidade pessoal e tentei fazer alguma coisa para tentar melhorar o humor dessa mulher. Né? Pode ser que dê. O problema é que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas se você vai fazendo, tentando várias tentativas, uma hora você se torna um pouco mais habilidoso com isso. Né? Mas é algo que você não consegue nunca explicar para ninguém como é que você faz para lidar com aquela pessoa. Né? Você não consegue entender, e as pessoas, como é que você consegue aguentar aquela... Né?
Mas você essa pergunta,
não, você não sabe, você nem sabe explicar, você nem sabe como você consegue. Aí eu estou explicando para vocês, é isso aqui, ó. Você tem um conhecimento situado.
Dizer que isso não existe, né?
O que? A TPM?
É.
Não, o homem tem coisa parecida também.
Porque o homem acredita em TPM, mas você acha que é frescura, que é.
É, na maioria.
É voltado, é muito voltado. Eu fiz o tratamento para isso.
Não, mas os homens também têm situações de problemas químicos, digamos assim.
Teve um ponto de eu ter que avisar as pessoas.
Todo TPM?
É, eu avisava. Né? Eu só que o problema é que as pessoas, ao invés de.
O que é você tentar se tirar sapo, né? É você achar que isso ainda é demais, isso ainda é normal, né? Tipo,
solução típica.
É, só a solução típica é o quê? Ignorar, né?
Tipo, segunda-feira.
Você teria que botar isso assim, tipo, você
sabe. Eu já chego no meu trabalho, já aviso, ó. Tô de bom humor.
Então, é mais ou menos isso. O homem também tem situações em que ele fica fisicamente, emocionalmente, quimicamente alterado. Só que o problema é que os homens normalmente eles não têm o mesmo autoconhecimento que as mulheres têm. Assim, e principalmente eles não. Pode até ter, mas ele nunca vai dizer isso publicamente.
Isso.
Então, você falar que está de mau humor é uma pessoa esclarecida, porque a maioria das pessoas simplesmente chegam xingando. Né? Ou fica quieto, daquele jeito assim. Se eu chego alguém, o que foi?
O jeito de psicopata.
Então, a maioria das pessoas não tem esse nível de autoconhecimento. As mulheres estão um pouco mais assim, em geral, né? Também dá para generalizar, também tem mulher muito nojenta também. Não, sem querer generalizar. Né? Mas enfim, essa teoria também tem limites, tá? Porque ela não diz como que a gente pode interferir, normalmente no nosso caso, designers, positivamente, né? Para a melhoria das atividades. Vocês viram um framework, assim, um cabedal de conhecimentos que nos ajudam a entender uma atividade, né? Mas como é que faz para controlar? Se a pessoa ser totalmente controlada, você viu que a ação é situada, não tem nem como prever o que vai acontecer, né? Então não tem orientação de como pelo menos chegar lá e controlar um pouquinho, né? Outra coisa, essa teoria é muito crítica, né? Muito pouco criativo, né? Então se dá muitas ideias, olha, isso está errado, isso tem uma contradição, isso aqui para papai, você chega lá e detona, mas aí como é que você faz para fazer melhor, né? Então essa parte ela fica bem fraca. Eu acho até a teoria de processamento de informação nesse ponto às vezes ela é mais criativa, né? Porque ela te dá modelos abstratos que você pode aplicar para criar uma solução e testar e ver se dá certo. E no final dos contos criou o computador nessa brincadeira. Outra coisa também é que ela está ancorada em situações particulares e dificulta a generalização. Isso é bem problemático quando a gente trabalha com design para mercado de massa, porque a gente tem que gerar uma solução única para um mercado completamente diferenciado. A gente tem que fazer uma generalização, né? A gente tem que se basear em generalizações para fazer o nosso produto. E não tem base nessa teoria, né? E também, pouco parecido, mas diferente, com a teoria do processamento de informação, ela marginaliza a dimensão estética da vida humana e as emoções. Ela não é que ela ignora, mas ela não dá muita ênfase, porque ela está muito mais preocupada com os aspectos materiais da interação, os objetivos, né? Aspectos subjetivos. E era isso que eu queria passar para vocês de conteúdo teórico sobre essa diferença entre teoria da atividade e teoria de processamento da informação. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvidas até aqui?
Eu só queria que você contasse na parte da dialética, que estava na parte da tradição, que você mostrou três modelos, que é o físico, a administrativa humana, o só o capital do meio.
Tá. Técnico. O técnico é o software, o físico é o hardware e o administrativo é o humano. Beleza?
Obrigado.
Bom, deixa eu explicar então o que eu vou querer que vocês façam